A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Excelente tarde para você que escolheu estar aqui na sua Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa e extensão. Oba, começando sempre mais uma semana, espero que o seu fim de semana tenha sido um fim de semana bastante feliz, aproveitou bastante as nossas dicas de arte, cultura, lazer, entretenimento no Via Sampa. O meu fim de semana foi bem especial, curti a Zizi Posse, foi um show muito legal. O Sesc, tá de parabéns, o Sesc Vila Mariana e todos os outros Sescs, foi realmente uma grande aula, parabéns. E principalmente pelo público que estava por lá, né, junto com aquela energia especial. E a Zizi Posse fechou na sexta, no sábado e no domingo. Eu curti lá no sábado. Então, bem legal. Uma segunda-feira, também mês novo, 1º de agosto de 2016, quente aqui na cidade universitária. Prontos para começar mais uma semana. Espero que você comece bem conosco, que o mês seja bem legal para você. Para nós, já está começando para lá de especial. Aqui na Rádio USP 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, Brasil e Mundo, conferindo em ptv.usp.br, lá na área de transmissão. É só você ir lá em ptv.usp.br, transmissão simultânea, que você vai poder conferir quem é o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial. Via Sampa de hoje recebe com muito prazer um dos grandes músicos brasileiros, o violonista, compositor, arranjador Marco Pereira, que está lançando um álbum que vem registrando muitos elogios de público e da crítica especializada. Destinos, Marco Pereira toca de Lermando Reis, do selo Bora Andar, que celebra o centenário do nascimento de um grande violonista paulista. E lembrando que você pode participar por meio da nossa área de atendimento ao ouvinte. O nosso telefone, você já sabe, é o 11-3091-4425, 3091-4425. A Eva está lá ao seu dispor, aguardando a sua ligação. Questão que você queira fazer para o nosso Marco Pereira. Boa tarde, Marco. Um grande prazer receber aqui você na nossa rádio.
Boa tarde, obrigado pelo carinho aqui. O pessoal daqui é muito querido e sempre recebe a gente muito bem. É um prazer. Fazia tempo que eu não vim aqui, estava com saudade.
Que bom que você veio. Você sabe que agora a nossa programação, a gente já há algum tempo vem reformulando ela, vem trazendo mais a especialização agora, né? Antigamente a gente tocava músicas também internacionais e tudo, mas resolvemos, de alguma maneira, prestigiar ainda mais a música brasileira, o que já fazíamos agora, então temos muito mais presente, principalmente a música instrumental. Você acha que a música instrumental ela tem recebido um carinho, digamos, maior, um espaço maior nas rádios, ou pelo menos no espaço?
Olha, eu não tenho uma avaliação crítica, assim, porque eu possa dizer com certeza se tem. O que eu posso dizer com certeza é o seguinte: o meio, né, musical dos músicos, né? Ele vive numa constante evolução, talvez até muito mais do que o meio do showbiz, o mundo da música de cantores e tal, não sei o quê. Então, eu particularmente não gosto muito enfim, da definição música instrumental, né? Eu acho que isso aí, de certa forma, isso começou a ocorrer no início dos anos 80, de certa forma, cindiu, assim, dividiu, né? Um mundo da música que era único, né? Eu me lembro garoto, eu assistia o Fino da Bossa e tal, e programas assim na TV, e ninguém nunca... Né, o Baden Powell era um cara muito famoso na época e tal, ou tinha o Zimbo Trio, ou tinha o Luiz Lóis Trio e tal, não sei o que, Quinteto. Então nunca ninguém anunciava, vamos ouvir agora um número instrumental, né? As pessoas simplesmente tocavam, né? E aí o Baden, por exemplo, tocava com o Zimbo, depois entrava a Elis Regina, cantava com todo mundo, fazia uma com o Baden, entrava o Ciro Monteiro, aí o Baden fazia um solo de violão. Era um mundo da música, né? Era uma coisa democrática e agregadora, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, volta um pouco, quando sai do circuito comercial, né? E especificamente dentro do mundo do músico, né? Eu acho que continua tendo uma evolução muito grande. Eu vejo a molecada hoje tocando, é um negócio de babar.
E eu percebo que você não curte muito esses rótulos, né? Como você falou agora, questão de música instrumental e também essa separação entre o que é clássico e o que é popular, o que é erudito e o que é popular.
Exatamente, é.
O que existe então para você?
Ah, eu acho que o que tem é música boa e música ruim, né? E claro, o critério de escolha de cada um, né? Enfim, gosto não se discute, já diz o ditado, né? Então, claro, cada um tem sua escolha. E acho que hoje, de certa forma, com a facilidade de comunicação, com a internet e tudo, eu acho que facilitou muito a formação de tribos, né? Então, você consegue facilmente encontrar os seus comuns, né, os seus iguais, com quem você pode trocar ideias, trocar figurinhas e tal, e se sentir amparado, de certa forma. Porque é legal isso, né? Você gostar de uma coisa e saber que tem outras pessoas que também gostam, né? E dividem aquela paixão contigo e tal. Então, eu acho que, de uma maneira geral, em todas as áreas isso acontece. Agora, em relação especificamente a essa fronteira que sempre se colocou entre a música chamada música clássica, música erudita e a música popular, isso é uma grande bobagem, né? Eu acho que existe uma música espontânea, né? Que é feita... intuitivamente, né? E acho que dentro do universo da música popular isso acontece frequentemente, mas mesmo dentro desse universo muita coisa é feita com erudição também, porque o cara que vai arranjar, por exemplo, o cara que vai reharmonizar um negócio, se ele não tiver um mínimo de conhecimento teórico e tal, então acho que entra a erudição, né? Eu particularmente acho, e agora acho que vão querer me enforcar aqui com o que eu vou dizer. Mas eu, por exemplo, eu me lembro de ter ouvido assim, algumas obras, especialmente música, música de câmara, né? Composta pelo Beethoven no início da carreira dele. Eu vou falar uma coisa pra você, aquilo é muito ruim. depois você vai ouvir as sinfonias do Beethoven, as últimas sonatas para piano e tal, não sei o quê, né? Especialmente aquelas duas últimas, a Op. 110, 111, aquilo é uma monstruosidade musical que a gente tem que ajoelhar para ouvir, né? Mas ele tem uns quintetos de câmara do início da carreira dele que são ruins, né? Sim. Então... eu falo isso com respeito, claro. Tal, mas é verdade, musicalmente era fraco. Até o Haydn não acreditava nele. O Haydn achava que o Mozart era o grande cara, né? O Beethoven realmente, acho que ele cresceu muito durante a vida mesmo, com todos os problemas que ele enfrentou. Isso, aquilo trouxe uma grandeza a ele. E é isso mesmo, o músico, né, o artista em geral, ele não tem uma carreira linear, né? Eu acho que ele tem um momento de crescimento, de explosão, e também tem um final de um certo descenso. Tem alguns que se mantêm melhor, outros caem mais rápido, enfim. Então, acho que essa fronteira é uma bobagem, né? E eu, particularmente, em relação à academia, né? Eu acho que tá se cometendo um grande equívoco, que é começar a abrir cursos de música popular dentro da academia. Eu não tenho nada contra a música popular. Eu acho que o rótulo é perigoso, né? Porque eu acho que a academia ela é feita para se trabalhar os assuntos com o mínimo de erudição, né? Então, a questão não é ser música popular ou ser música erudita ou música clássica, né? A questão, eu acho que é o tipo de linguagem que é utilizado na música popular. Então, o que eu vejo é que em toda a expressão, especialmente na música brasileira, o que a gente conhece como MPB e tal, e todas as outras expressões. Eu acho que quem calça tudo isso, e tem calçado ao longo de 4 décadas, 5 décadas, é a linguagem do jazz, né? A maneira como os músicos trabalham, os músicos que trabalham com cantores, músicos que trabalham no showbiz e tal, a maneira como eles tratam a matéria musical é com base na linguagem do jazz. É o tipo de cifragem harmônica que é utilizada, a liberdade de improvisação, né? Enfim, são maneirismos, né? Porque o jazz, na verdade, ele pode ser visto como um estilo musical, né? Mas também pode ser visto como uma linguagem, uma forma de comunicação musical, que é diferente. Um músico que tem uma formação jazzística, ele difere na essência de um músico que tem uma formação para ser músico de orquestra, por exemplo, para ser um pianista solista clássico, né? Você tem um Nelson Freire, por exemplo, que é um maravilhoso pianista, né? E você tem, sei lá, são tantos que eu amo, mas César Camargo Mariano, por exemplo, que é um cara genial também, mas é outra vertente, né? Então, acho que eu vejo o Nelson Freire, por exemplo, que tem como base de estrutura musical a formação dentro desse mundo da música europeia, da música chamada música clássica e tal, não sei o quê. Já o César, formação com base no jazz, né? Então, acho que é isso, na verdade. Não é questão de ser música popular ou música erudita, né? Eu acho que tem essa base. E a maneira como o músico encara e segue, se comunica com os outros e tal, é que faz a diferença.
Perfeito, vamos falar mais sobre isso. Meio dia 14, vamos destacar, antes de entrar na história do Dilermando Reis, o porquê da sua escolha, o que a gente poderia destacar aqui do teu CD, primeira faixa?
Para seguir mais uma...
Primeiro desse CD, dos Dois Destinos, qual faixa, aliás, você gostaria que a gente destacasse desse CD?
Ah, vamos ouvir uma, tem uma do Jato... Rolou um pedacinho do Se Ela Perguntar no início do programa, né? Que é uma valsa emblemática do Dilermando, uma das mais conhecidas. Ele tem um tema também que é muito conhecido, que é um tipo ele chamava de batuque, mas é um batuque amachichado, assim, chamado Xodó da Baiana, que é muito interessante. Todas essas músicas, na verdade, é bom ressaltar que elas foram feitas normalmente para o violão, né? Violão solo, e foram tocadas até desde o Dilermando ter feito até hoje, muito no ambiente do violão clássico e tal, continuam sendo tocadas com violão solo. Mas elas têm uma, dentro da essência dela, tem uma coisa da rítmica brasileira que é muito legal. E aí foi pensando um pouco nisso que eu busquei arranjar mais e trazer parceiros e tal, e a informação mais da rítmica brasileira com percussão, bateria, contrabaixo e tal, não sei o quê. Então, essa aí é um pouco assim, tem clarone, tem clarinete, tem percussão e tal, não sei o quê, e ela brinca um pouco também, abre um pouco dentro dessa linguagem que a gente está falando, que eu acho que é a base da música popular, que é a linguagem do jazz. Então tem improvisações também no meio e tal.
Tá bem
interessante.
Rica, né? Xodó da Baiana.
Xodó da Baiana.
xodó da baiana aí, meu rei. Xodózinho bom é esse, hein, Marco?
Xodó arretado esse daí.
Da minha testa, eu sou baiano também.
É uma maravilha.
E deu pra sentir realmente esses ritmos que você buscou, aquele gingado especial da Bahia.
É verdade, é. E tem, acabou virando uma brincadeira esse tema do Dilemano, com todo o respeito, é claro, por ele, mas aí tem algumas citações, acho que o público que ouviu deve ter percebido, diz, ah, pois aí parece o Tchan, o outro lá parece isso aí, é Night in Tunisia, né? Tem uma hora que entra um Night in Tunisia na hora do improviso ali, é engraçado, mas é toda brincadeira musical feita com o maior carinho, porque a gente também tem que se divertir, né?
Claro, e que enriquece, né? Que enriquece, que mostra que você está antenado. Não sei se para alguns especialistas dizem que você tem que mergulhar naquele ritmo ali e ali ficar. E outros dizem que não, é muito mais rico se você abre ali a tua visão para todos os outros lugares, mesmo para que não haja preconceito, para você buscar em diversas fontes. E nessa história do improviso, isso pode te ajudar no momento que você mais precisa.
Claro, porque na verdade o grande mundo da música é uma coisa só, né? Então, é a mesma arte, né? Então, acho que elas podem se entrecruzar. Tem gente que não vai torcer o nariz, mas aí faz parte, né? Mas eu acho que pode caber tudo. É claro que tem que ter um certo critério, tem que ter bom gosto, né? Mas acho que é possível as coisas se misturarem para dar um terceiro, né, ou quarto produto legal, mais inusitado.
Até nisso tem o coral lá do pessoal da Sanfran, que eu lembro que eles resolveram inovar lá e pegaram uma das músicas que virou hit na época, que era bem popular, que era tal do Beijinho no Ombro. É. E fizeram e foi assim, para uns torceram o nariz e para outros ficaram lembrados até então. É. Quer dizer, uma ousadia, muitas vezes, né, dentro de um campo, como você falou, um campo rico, claro. E que você sabe que você está fazendo ali, não é fazer a música simplesmente por fazer, mas trazer isso, como você falou, questão jazzística, o estudo, o fundamento, a erudição no meio disso, porque é possível ser feito, né?
Não, é possível. E você não consegue estabelecer o limite disso, né? Onde é que, até onde dá pra ir, aí é um pouco de cada um. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? É um pouco como tentar ser cômico, né? Ou ser engraçado. Tem gente que consegue naturalmente, né? Tem gente que abre a boca e você sai rindo, né? E tem gente que tenta e não adianta, né?
É o caso do nosso operador aqui, o Benê Galan. Já é da natureza do cearense.
Isso é verdade. É. Cearense já nasce engraçado, né? Isso é verdade. Faz parte da...
faz parte do seu dia a dia, do seu jeito de ser. Falar em jeito de ser, meio de 23, a gente faz um intervalo agora, nesse momento. Já voltamos, nos aprofundando aí em Dilermando Reis. Até já.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.